Opa, um abraço especial para você que se liga na Rádio Grenal, está sintonizando no nosso Jogo Tático 2019 através do nosso site oficial no rdgrenal.com.br ou no nosso Spotify no canal da Rádio Grenal. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Jogo Tático dessa temporada, falando sobre todos os jogos da rodada, claro, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Lucas Arruda, apresentador do podcast Jogo Tático, e ao meu lado está Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais um Jogo Tático. Como vai, o amigo?
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais uma edição do nosso Jogo Tático podcast aqui da Rádio Grenal, para falar desta terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo maluco, né? Que foi a vitória do Fluminense de virada sobre o Grêmio por 5-4. Como grande destaque, mas outros jogos também bem legais de se acompanhar. São Paulo e Flamengo foi um jogo interessante pelas alternativas que o Cuca foi encontrando ao longo da partida, especialmente com a estreia do garoto Valsi, né? Lateral, zagueiro, volante, enfim, mudando no posicionamento também do Jonas Toró. E Botafogo e Fortaleza, que foi outro jogo também interessante pelas duas propostas, tanto da equipe comandada pelo Eduardo Barroca, como também por parte do time dirigido pelo Rogério Ceni. Então, alguns jogos bem legais que a gente vai destacar durante o nosso Jogo Tático em sua terceira edição nesse ano de 2019, Arruda.
Boa, Calvin! Exatamente isso! Então, vamos lá, sem perder tempo, a análise dos 10 jogos da rodada aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal. A gente começa a análise pelo jogo das 19 horas do sábado, nessa terceira rodada. O Palmeiras recebendo o Internacional no Allianz Parque, lá em São Paulo. Um clássico do futebol brasileiro, onde o Palmeiras saiu vencedor mais uma vez pelo placar de 1-0. Gol marcado pelo centroavante Deyverson ainda na primeira etapa. O Filipão mandou a campo a equipe do Palmeiras da seguinte maneira: com o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo e Bruno Henrique, com Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Dudu e o centroavante Deyverson. Ainda participaram do jogo Moisés, Johan e o meio-campista Rafael Veiga. Já o Internacional, do técnico Odair Hellmann, em campo com Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, Nico Lopes, Sarra Fiore e também o centroavante Paolo Guerreiro. Ainda participaram da partida Rafael Sobis, Guilherme Parede e também o camisa 10 Andrés D'Alessandro. Palmeiras 1, Calvin, Internacional 0, e o Palmeiras ainda invicto na competição.
E uma vitória do Palmeiras muito com a marca do seu treinador, do Filipão. Começo forte, com muita bola na área, saindo na frente ali por volta dos 15 minutos e depois defendendo, buscando contra-ataques, mas acima de tudo anulando o jogo do adversário para buscar os 3 pontos. É aquela velha discussão, né, do que é a eficiência, do que é o futebol prazeroso de se assistir, do que é o futebol competitivo. Enfim, o Palmeiras joga para vencer a sua maneira, e com os métodos encontrados pelo Filipão, conseguiu essa vitória de 1-0 em cima do Internacional. O Palmeiras na sua base, né? O Deyverson lá na frente, ganhando muita bola por cima, incomodando o tempo todo no pivô contra os zagueiros adversários, e um trio de meias bastante móvel, né? Dessa vez o Dudu começou jogando aberto pelo lado direito, com Scarpa centralizado, Zé Rafael do lado esquerdo. E o Internacional, que contra o Flamengo tinha se destacado pela mudança no esquema tático do Odair, saindo do 4-1-4-1 e passando a jogar no 4-2-3-1, tendo um meia centralizado, dessa vez voltou ao seu esquema padrão, que é o 4-1-4-1, e com isso, acho que o Sarra Fiore foi um pouco sacrificado, jogando aberto pelo lado esquerdo em boa parte da primeira etapa, né? O tripé mantido no meio, ou seja, o Patrick voltando à sua posição mais da faixa central, junto ali do Edenilson. Lindoso dessa vez foi o primeiro volante, e aí o Nico na direita, o Sarra Fiore na esquerda, com o Guerreiro no comando de ataque. Quando o Inter tinha a bola, o Sarrafiori até tinha alguma liberdade para sair do lado e buscar o jogo um pouco mais por dentro. Mas a preferência da posição dele era aberta pelo lado esquerdo, especialmente na fase defensiva. Então não foi um bom jogo dessa vez da jovem promessa argentina. E um começo forte do Palmeiras, colocando a bola na área o tempo todo, nos escanteios, e já mostrando para o Inter o caminho que desejava para abrir o placar. Cobrança de escanteio na primeira trave para o Deyverson desviar. Foi assim em dois momentos antes do gol. Aos quatro, uma cobrança de escanteio do Dudu na primeira trave, que a zaga do Inter afastou para novo escanteio. Desse novo escanteio, o Deyverson dessa vez se antecipou na primeira trave e desviou. E se não fosse o Iago, o Palmeiras ali já abriria o placar. E depois, no lance do gol, aí do outro lado, mas também com escanteio batido pelo Dudu, e o Deyverson de novo na primeira trave desviando, dessa vez sem Iago, sem Lomba para salvar, bola no canto e o Palmeiras abrindo o placar. E continuou por mais algum tempo, né, botando a bola na área através ou de cruzamentos ou então até mesmo de arremesso lateral, e o Dudu quase fez um gol assim também no arremesso longo do Marcos Rocha. Mas foi um Palmeiras que, depois que fez o primeiro gol, marcou mais embaixo, mas com a marcação muito forte no meio de campo, pressionando, dando bote o tempo todo. É o que mais me chamou a atenção. É um dos times mais ricos do país, que tem dinheiro para contratar os melhores jogadores por aqui, e mesmo assim não abre mão da marcação. Não existe a ideia de que porque o time é bom tecnicamente, ele vai jogar com a bola no pé e sem a bola vai relaxar. Não. Muitas vezes até abre mão de jogar um pouco mais com a bola no pé, mas marca bastante o tempo todo. Então, destaque ali para o Zé Rafael dando combate na esquerda, Felipe Melo marcando bem no meio de campo, Deyverson dando carrinho nos zagueiros do Internacional, o Marcos Rocha ganhando várias divididas também. Então é um Palmeiras bastante mordedor. E com isso, o Internacional ficou com a bola, rodava de um lado para o outro, mas não conseguia infiltrar nessa forte marcação palmeirense. O Inter teve uma chance com o Nico Lopes, ali por volta dos 30 minutos, recebendo o cruzamento até forte do Iago, conseguindo dominar, girar e bater para a defesa do Everton. E depois com o Sarrafiori arriscando finalizações de fora da área. Mas foi muito pouco criativo o Internacional no primeiro tempo. Depois, na segunda etapa, o Odair fez algumas trocas, colocando no intervalo até, né, o Guilherme Parede na vaga do Nico Lopes. Aí acho que tirar o principal jogador do time nunca é uma boa solução, ainda mais o Nico, que oferece o chute de fora da área. E o Palmeiras estava marcando muito forte, então o espaço era fora da área para tentar finalizar. E o Odair preferiu sacar o Nico Lopes. Depois, com a entrada do D'Alessandro na vaga do Sarrafiori, aí o Inter passou a jogar no 4-2-3-1, né? Poderia até ter jogado assim por mais tempo com o Sarrafiori em campo, mas o Odair sentiu confiança apenas quando o D'Alessandro estava no gramado para mudar o esquema tático. E a partir disso, Parede de um lado, Patrick do outro, D'Alessandro centralizado. E o Inter começou a tentar encontrar mais espaço, D'Alessandro sempre se oferecendo como essa opção de passe, mas não conseguiu infiltrar na defesa palmeirense, que teve muito boa atuação com o Luan e especialmente com o Gustavo Gomes, rebatendo vários cruzamentos da equipe colorada. E ainda Palmeiras conseguiu alguns contra-ataques na segunda etapa, o principal deles com o Johan perdendo uma chance clara depois da finalização do Rafael Veiga em cima do Marcelo Lomba, e o Johan na sobra acabou perdendo dentro da área, já sem goleiro, isolando o chute. Mas foi um Palmeiras de uma marcação muito forte, uma pressão inicial muito grande, com bolas na área o tempo todo, e conseguindo fazer com que o Deyverson, seu principal jogador nesse quesito, abrisse o placar em um desses escanteios. E a partir daí até abriu mão da posse de bola, marcou em alguns momentos até mais próximo da própria área, mas impediu que o Internacional pudesse jogar, e com isso conquistou os três pontos. Faltou um pouco mais de variação ofensiva do Inter dessa vez para tentar surpreender essa defesa do Palmeiras. Ficou muito previsível, com a bola rodando de um lado para o outro sem infiltrar, e depois com os cruzamentos, onde a zaga do Palmeiras esteve soberana para afastar qualquer tipo de perigo aéreo. Por isso, uma vitória de destaque do Palmeiras, um confronto direto, né, de grandes equipes que devem brigar pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas novamente naquela discussão, né? Talvez para muitos não seja o futebol mais bonito, o futebol mais encantador esse do Palmeiras, mas é extremamente competitivo e que mais uma vez garantiu os três pontos.
A nossa análise dá um salto até o encerramento da rodada no domingo às 19 horas, quando o Grêmio recebeu o Fluminense na Arena e perdeu pelo placar de 5-4, um jogo espetacular com direito a uma vitória de virada da equipe dos visitantes. O Grêmio esteve em campo com Júlio César, Léo Moura, Michel Kahneman e Bruno Cortez, Matheus Henrique, Maicon e Jean-Pierre, Alisson, Everton e André no comando de ataque. Ainda participaram do jogo o camisa 10 Felipe Vizeu, Luan e também o meio-campista Marinho, técnico Renato Portaluppi. Já o Fluminense, vencedor da partida em campo com Rodolfo, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique, Ayrton, Bruno Silva e Alan, Guilherme, Yoni Gonzalez e também o Luciano. Ainda participaram do jogo o meio-campista Danielzinho, o centroavante Pedro e o lateral direito Igor Julião. Grêmio 4, Calvin, gols marcados por André, Everton, Jean-Pierre e Kahneman. Fluminense de Fernando Diniz, 5, Matheus Ferraz, Luciano, Pedro e também Yoni Gonzalez duas vezes. O Grêmio segue sem vitória na competição.
E até pegando o jogo anterior e na comparação também, né, por envolver a dupla Grenal nesses dois jogos, né, foi um jogo completamente oposto de Palmeiras e Inter, né, esse Grêmio e Fluminense, um jogo em que as duas equipes jogaram muito abertas, até, entre aspas, uma irresponsabilidade defensiva em alguns momentos, se atirando para frente, especialmente o Fluminense, a partir de determinado momento, deixou praticamente tudo ali em cima do Matheus Ferraz e impediu os contra-ataques e teve uma grande atuação o zagueiro do tricolor carioca. Mas foi um jogo divertido de se ver. Talvez até a gente tenha pego extremos, né? Se Palmeiras e Inter foi um jogo bem truncado, Grêmio e Fluminense jogo aberto demais, então talvez o meio termo fosse o ideal, mas foi um jogo certamente divertido de se ver, esse 5-4 de virada do Fluminense para cima do Grêmio. E o Fluminense que, mais uma vez, né, teve o Ayrton como o primeiro volante e não vem funcionando, especialmente na saída de bola. É um jogador que tem muita marcação, mas pouca qualidade com a bola no pé, então não funciona muito bem nessa ideia de jogo do Fernando Diniz. O Grêmio surpreendeu até com praticamente força máxima na sua escalação, embora novamente sem um zagueiro de ofício, né? Jogando mais uma vez o Michel improvisado e dessa vez do lado direito da zaga, já que o Kahneman é um zagueiro canhoto, né? Então tem a preferência por jogar do lado esquerdo. O Michel também canhoto, mas tendo que ser improvisado não só na posição, como também do lado do campo. Acho que isso até prejudicou bastante na atuação do Grêmio. E o Fluminense tendo a estreia do Guilherme na vaga do Everaldo, embora características bem diferentes, né? Se o Everaldo é um cara de ficar na linha mesmo, pelo lado esquerdo, e fazer esse corredor com muita velocidade, o Guilherme já busca um jogo um pouquinho mais por dentro, saindo da sua posição do lado esquerdo. Mas foi um Grêmio que dominou os primeiros 30 minutos, dá pra se dizer assim. Foi realmente um passeio do Grêmio nesses primeiros 30 minutos, conseguindo 3-0 com muita facilidade. Primeiro gol com o passe do Jean-Pierre, mais uma vez encontrando o Bruno Cortez muito tranquilo para fazer essa ultrapassagem, e dessa vez o Cortez acertou o cruzamento, uma das grandes críticas do torcedor gremista nos últimos tempos. Acertou o cruzamento rasteiro e aí o André abriu o placar. Depois o VAR deixou bem claro ali que o lance estava legal. E o Grêmio subia a marcação o tempo todo, né? Pressionava essa saída de bola do Fluminense, o Fluminense errava e o Grêmio recuperava a bola e tocava com tranquilidade. E o que chamou a atenção foi que o Fluminense não tentava fazer o mesmo nos primeiros minutos, não tentou pressionar, subir a marcação contra o Grêmio. Marcava mais no seu próprio campo de defesa e sem muita intensidade na hora de abordar o cara que estava com a bola, ou seja, dar o bote ou pressionar. Era uma marcação à distância que fazia o Fluminense, o que tornava o jogo do Grêmio muito tranquilo. Segundo gol com o Alisson fazendo a ultrapassagem do lado direito, cruzando para o Everton de cabeça jogar no canto do Rodolfo. E depois o terceiro gol, uma troca de passe do Grêmio com muita naturalidade e facilidade por dentro da defesa, foi o que mais chamou a atenção. A tabela do Jean-Pierre com o Maicon, depois com o André e recebendo na frente para fazer o terceiro gol. Então o Grêmio dominou o jogo por completo nos primeiros 30 minutos. O Fluminense parecia que não via a cor da bola. E quando o Fluminense se arriscou a jogar um pouco mais e a marcar, pressionar em cima também, no momento que não tinha bola, começou a fazer efeito. Primeiro gol sai até de uma jogada de troca de passes, interessante, tabela. O Caio Henrique chegando à linha de fundo e fazendo cruzamento rasteiro para trás. O Luciano até pega mal na bola, mas ela sobra pro Johnny Gonzalez descontar. E depois o Fluminense começando a pressionar, a subir marcação, e a partir disso pode gerar o erro. Então, claro que vai um destaque mais negativo pro Júlio César, porque errou o domínio e depois foi tentar driblar o Luciano. Mas esse erro também só acontece porque o Fluminense começa a subir essa marcação. Nos primeiros minutos o Fluminense não fazia isso, então não tinha como o Grêmio errar. A partir do momento que o Luciano sobe a marcação e os seus companheiros também vêm com ele, o Júlio César fica meio sem opção de tocar a bola, tenta fazer um drible, perde a bola e aí o Luciano desconta o jogo de vez e deixa o Fluminense vivo para o segundo tempo com o placar de 3-2. E na segunda etapa, aí uma mudança para mim muito importante do jogo que fez o Fernando Diniz. Sacou o Ayrton e colocou o Daniel. Daniel para armar o time, para ser mais um cara de qualidade no passe, e puxou o Alan para ser o primeiro volante. E o Alan conseguia sair muito bem da pressão do Grêmio. O Grêmio até subia a marcação em alguns momentos, mas o Alan tinha esse controle de bola com mais tranquilidade para girar, sair desse primeiro combate, e a partir disso o Fluminense tinha mais campo para avançar. Então, o primeiro tempo que o Fluminense tinha muita dificuldade na saída de bola com o Ayrton, que é mais um marcador, na segunda etapa, com o Alan, funcionou muito melhor essa saída de bola. Então acho que foi um dos pontos chaves. A partir disso também, né, tendo o Bruno Silva mais perto para proteger, com o Daniel mais liberado à frente para formar ali um trio de meias, dá para se dizer dessa maneira, tendo também o Luciano armando, o Guilherme e o Johnny Gonzalez mais avançado. Mas foi um Fluminense que, a partir desse movimento do Alan, começou a ganhar campo, a ganhar profundidade, porque conseguia sair dessa primeira pressão do Grêmio. E aí depois o jogo fica realmente muito aberto, com alguns gols de erros técnicos até das defesas, né? O 3-3 é uma bola levantada na área, que no rebote o Matheus Ferraz consegue fazer o gol, né? O Luciano até aparece livre na segunda trave, sem qualquer marcação da defesa do Grêmio. E aí depois o Júlio César faz a defesa, mas o Matheus Ferraz consegue empatar o jogo. E depois o jogo fica aberto de vez com as demais mudanças. O Luan no lugar do Jean-Pierre, o Marinho na vaga do Alisson. O Marinho não tem muita recomposição do lado direito. Depois, com o Pedro entrando na vaga do Guilherme, o Johnny Gonzalez passa a jogar um pouco mais do lado esquerdo. Mas aí o jogo fica sem controle, sem meio de campo em vários momentos. Lá e cá, contra-ataque atrás de contra-ataque. E aí sai o pênalti, até bem diferente de ser marcado, né? Não, apesar de esse agarra-agarra acontecer o tempo todo em vários jogos. Dessa vez o árbitro marcou, né? O agarrão do Kahneman em cima do Matheus Ferraz, e aí o pênalti convertido pelo Pedro. Depois o Grêmio sai pressionando, o Fluminense perde o controle da bola, e aí o Kahneman empata também num lance de jogada aérea. E no final, o Johnny Gonzalez, quando tava lá e cá, o Luan perdendo chance, o Danielzinho perdendo chance, o jogo tava maluco, o Johnny Gonzalez no último lance consegue fazer o 5-4. Mas até não entrando nessa aleatoriedade de alguns gols, que foram realmente por mais demérito das defesas, mas pela proposta dos dois times, de ficar com a bola, poucas faltas cometidas, muito tempo de bola rolando, várias trocas de passes pelo chão, com triangulações, foi um jogo bem interessante de se ver, e até por essa mudança corajosa do Fernando Diniz, porque estava tomando 3-0, conseguiu buscar dois gols, poderia se contentar em jogar de uma maneira mais conservadora no segundo tempo para pegar o empate, já que só precisava de um gol, saca o primeiro volante, o cara de maior poder de marcação, e transforma o time ainda mais ofensivo. Teve essa coragem e saiu premiado com a vitória na Arena.
Voltando ao sábado, também às 19 horas, Vasco da Gama e Corinthians se enfrentaram em Manaus, no norte brasileiro, na Arena da Amazônia, estádio de Copa do Mundo, e apenas empataram pelo placar de 1-1, clássico do futebol brasileiro, com os gols marcados por Matheus Vital para o Corinthians, na famosa Lei do Ex, e Maxi Lopes de pênalti para o Vasco da Gama. A equipe cruzmaltina do técnico interino Marcos Valadares, em campo com o Sidão, Cláudio Vinck, Luiz Gustavo, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Raul, Lucas Mineiro e Iago Pikachu, Ian Sassi, Rossi e Maxi Lopes. Ainda participaram do jogo Bruno César, Jairinho e também o ex-internacional Valdívia. O Corinthians, do técnico Fábio Carilli, com Cássio, Michel, Marlon, Pedro Henrique e Carlos Augusto, Ralf, Richard e Jadson, Matheus Vital, André Luiz e Wagner Love. Ainda participaram da partida o ex-grêmio Ramiro, Pedrinho e também o Cleison. 1-1 Calvin, Vasco da Gama e Corinthians. O Vasco ainda também sem vitórias na competição.
Pois é, Arruda, foi um jogo um pouco travado, mas achei até o Vasco ligeiramente melhor em relação ao Corinthians. Chamou atenção Pikachu jogando como meia centralizado no 4-2-3-1 do Vasco, o Rossi aberto pelo lado direito, o Ian Sassi, que em outros momentos vinha jogando como esse meia centralizado, dessa vez pelo lado esquerdo, e aí o Pikachu atrás do Maxi Lopes. Pikachu até aproveitando muito desse pivô do Maxi para pegar algumas bolas de frente e finalizar da entrada da área. Mas foi interessante, o Iago Pikachu, né? Se a gente for pegar lá do começo da carreira dele no Paysandu como lateral direito, depois foi avançando para meia direita, para ponta, chegou a jogar algumas partidas ano passado no Campeonato Brasileiro como segundo atacante, já vinha jogando anteriormente como ponta esquerda e agora o meia centralizado. Então um cara multifunção, o Iago Pikachu, dessa vez numa função até mais diferente ainda do que já tinha visto na carreira. E o Corinthians também nesse 4-2-3-1, com dois volantes de muita marcação e pouca saída, Ralf e Richard. Até por isso o Richard funcionou pouco como esse segundo volante, um cara que no Fluminense jogava em boa parte das vezes como um primeiro volante, um cara mais da sustentação na saída. E aí com o André Luiz de um lado, o Matheus Vital do outro, o Jadson armando o time e o Wagner Love na frente. Mas foi um jogo em que o Corinthians conseguiu sair na frente numa jogada de méritos quase que exclusivamente individuais do Matheus Vital, pegando a bola na esquerda, partindo para cima de dois marcadores, passando pelo Raul, passando pelo Cláudio Vinck e aí finalizando, tirando do estreante Sidão e abrindo o placar para o Corinthians. Mas uma jogada praticamente isolada do Matheus Vital do lado esquerdo. E a partir disso, o Corinthians passou a se defender, o Vasco a ficar mais com a bola e o Maxi Lopes o tempo todo sendo acionado no pivô, mas tentando preparar jogadas mais do que propriamente ele finalizar. E aí o Vasco chega ao seu gol de empate, né, um belo passe do Iago Pikachu, realmente como esse meia, enfiando a bola entre os zagueiros, e aí o Rossi ganha na velocidade do Carlos Augusto, é derrubado, pênalti que ainda precisou ser consultado pelo VAR, mas bem marcado, e o Maxi Lopes convertendo. E depois, no segundo tempo, o Vasco iniciando mais na pressão, dando trabalho para o Cássio, com o Rossi também, com o Iago Pikachu, e o Corinthians trabalhando a bola mais no campo de defesa, até para gastar um pouco mais de tempo, acalmar o jogo, e também pelo calor lá em Manaus, né? Então ficava com a bola nos seus pés para não ser pressionado pelo Vasco. Depois teve algumas trocas, né, de ambos os lados, o Valdívia, por exemplo, entrando na vaga do Rossi, o Jairinho no lugar do Ian Sassi foi uma troca interessante, né? O Jairinho que se destacou pelo Bangu no Campeonato Carioca desse ano, já dando bastante velocidade pelo lado direito, arriscando algumas jogadas individuais, acabou levantando a galera lá na Arena da Amazônia, e o Corinthians tendo o Cleison como um dos principais jogadores. Cleison entrou na vaga do André Luiz, passou a jogar pelo lado esquerdo, com o Vital na direita, e o Cleison o tempo todo sendo o cara que arrisca as jogadas. Vai ser até interessante ver como o Everaldo vai se encaixar nesse time do Corinthians, porque é um jogador de características parecidas com as do Cleison. Joga aberto pelo lado esquerdo, tem velocidade, tem drible, arrisca jogadas individuais. Podem jogar os dois juntos, cada um de um lado, ou um ser reserva do outro, mas é interessante ver o Cleison subindo de produção. Foi o principal jogador do Corinthians no segundo tempo, aquele que mais tentou levar perigo para a defesa do Vasco. Na reta final, o Corinthians até ficou mais com a bola, tentando encontrar espaço, e o Vasco buscando os contra-ataques, especialmente com o Jairinho pelo lado direito, mas um jogo travado em que 1-1 ficou como um placar justo.
Fechando o sábado, Calvin, o Ceará recebeu a equipe do Atlético Mineiro no estádio Castelão às 9 horas da noite, o famoso jogo balada da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e o Atlético Mineiro venceu de virada lá no Nordeste brasileiro e ainda se mantém 100% na competição. O Ceará, que esteve em campo com o goleiro Diogo Silva, Samuel Xavier, Thiago Alves, Luiz Otávio e Thiago Carleto, Edinho, Fabinho e Ricardinho, Chico, Fernando Sobral e Ricardo Bueno, e ainda participaram do jogo Pedro Ken, Matheus Gonçalves e também o ex-grêmio atacante Bergson, o técnico Enderson Moreira. Já o Atlético Mineiro, do ainda interino Rodrigo Santana, com Vitor, Guga, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Zé Welison, Elias e Geovânio, Natan e Michará, e também o centroavante experiente Ricardo Oliveira. Ainda participaram do jogo o jovem Papagaio, o meio-campista Jair e também o atacante Maicon Bolt. Ceará 1, Calvin, gol marcado por Ricardo Bueno. Atlético Mineiro 2, gols de Natan e também do volante Jair. Atlético Mineiro 3 jogos, 3 vitórias.
E quem diria que o único com ainda 100% de aproveitamento seria o Atlético Mineiro do interino Rodrigo Santana. Mais uma vitória, dessa vez sobre o Ceará, vitória também conquistada no final, assim como o Vasco da Gama, né? É um time que não se entrega, não desiste, vai até o fim acreditando que dá para vencer. E num jogo também interessante, né? O Ceará tem feito bons jogos. É a segunda derrota do Ceará em que ele talvez pudesse merecer um empate. Contra o Cruzeiro já jogou bem no Mineirão e acabou sendo derrotado. E dessa vez contra o Atlético Mineiro, outro rival de Minas Gerais, jogando em casa no Castelão, teve uma boa apresentação, mas de novo acabou não conquistando nenhum ponto. Tem sido interessante ver alguns mecanismos do Ceará, especialmente do lado direito. Dessa vez teve o Chico aberto por aquele lado, com o Ricardinho centralizado, Fernando Sobral na esquerda e o Ricardo Bueno na frente, no quarteto final, com o Edinho sendo o primeiro volante e aí o Fabinho, ex-internacional, jogando como volante do lado direito, mas o tempo todo fazendo a cobertura do Samuel Xavier. Então, quando o Ceará tem a bola, o Samuel Xavier começa a jogada pelo lado direito, como lateral. Quando ele faz a primeira tabela por dentro, o Fabinho passa a ser o lateral na cobertura. E aí o Samuel Xavier ganha muito espaço e muita liberdade para avançar quase como um ponta. Então o Chico muitas vezes fazia dobradinha com o Samuel e ali o Ceará criava suas principais jogadas pelo lado direito nessa dobradinha do Chico com o Samuel Xavier e o Fabinho fazendo a contenção. O Ceará perdia a bola, o Fabinho já estava posicionado como lateral direito até o Samuel Xavier fazer a recomposição. Então me chamou a atenção esse mecanismo que o Ceará utiliza na parte ofensiva com essa compensação do Fabinho, que muitas vezes não se comporta como volante, mas como um cara de cobertura do lateral direito, mais do que propriamente uma marcação por dentro. E o Atlético Mineiro repetindo seu padrão com o Rodrigo Santana no 4-1-4-1, dessa vez tendo o Natan como esse meia, né, a vaga do Luan, tendo os pontas iguais, né? Geovânio de um lado, Thiará do outro, com o Ricardo Oliveira na frente. E é um time que buscava tocar a bola no início do jogo, e aí o Ceará pressionava e conseguia recuperar essa bola com certa facilidade. Então o Ceará começou melhor pressionando, e aí depois conseguiu abrir o placar justamente numa jogada pelo lado direito, nessa dobradinha do Chico com o Samuel Xavier e o cruzamento para o Ricardo Bueno na segunda trave, ganhar do Guga, né? E aí um erro de marcação do Atlético, porque o lateral direito do Galo tem muito menos estatura para brigar por cima com o Ricardo Bueno. Inteligência também do centroavante do Ceará de buscar esse duelo particular com o Guga pelo alto. E aí o Hever até tenta afastar, acaba desviando e enganando o Vitor. E depois o Atlético, numa resposta rápida, consegue o seu gol de empate numa ótima troca de passes, com o José Welison encontrando o Geovânio dando um grande passe para o Guga e o Guga fazendo a assistência, né, um passe rasteiro para trás com o Natan empatando o jogo. Foi um jogo bem interessante, segundo tempo já caiu um pouco de intensidade, as trocas foram digamos assim, chamaram atenção, o Jair, por exemplo, entrando na vaga do Natan, que acabou sentindo, e aí o Jair passando a jogar até mais como um protetor ali do lado direito, o Elias ganhando uma liberdade maior do lado esquerdo para organizar o time, o Ceará também com algumas trocas, né, o Bergson na vaga do Ricardinho, passando novamente para esse plano B, que tem chamado a atenção do Ceará com os dois centroavantes, com Bergson e Ricardo Bueno, mas aí o Ceará perdeu o meio de campo, tanto que depois o Luiz Fernando Flores acabou sacando o Ricardo Bueno e botando o Pedro Ken para devolver um pouco mais da estrutura de meio do Ceará. E na reta final, quando realmente o empate parecia ser o resultado da partida, o Guga sempre muito bem nas bolas paradas também, bate muito bem escanteio, falta, o ex-lateral do Avaí jogou na cabeça do Jair, que acabou marcando o gol da vitória do Atlético Mineiro. Mas mais um bom jogo do Ceará, de organização ofensiva, pressionando. Gostei bastante dessa dobradinha do Chico com o Samuel Xavier pelo lado direito, acho que pode ser melhor trabalhada para os próximos jogos, e o Atlético Mineiro também, com um futebol agradável de se ver e com essa liderança surpreendente do Campeonato Brasileiro.
No domingo, às 11 da manhã, Chapecoense e Atlético Paranaense se enfrentando na Arena Condá, em Chapecó, e empatando pelo placar de 1-1, no jogo que não teve televisionamento, sem transmissão de TV para Chapecoense e Atlético Paranaense. O time de Chapecó em campo com Tiepo, Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Diego Torres, Gustavo Campanharo e Renato. No ataque, Regis e Everaldo, técnico Ney Franco, e ainda participaram da partida Alan Ruschel, Bruno Silva e também o volante ex-internacional Augusto. O Atlético Paranaense do gaúcho Thiago Nunes com Santos, Robson Bambu, Paulo André e Léo Pereira, Vitinho, Wellington Martins, Léo Cittadini, Eric e Márcio Azevedo, Brian Romero e também o camisa 10 Marcelo Cirino. Ainda participaram da partida Lúcio Gonzalez, Rony e também o camisa 11 Nicão. Chapecoense 1, Calvin, gol de Everaldo. Atlético Paranaense também 1, gol marcado pelo Rony.
Pois é, Arruda, mais um jogo misterioso, digamos assim, de poucas informações. Dessa vez até as transmissões raras, né, de se acompanhar. Foi mais pelo radinho dessa vez que deu para acompanhar o jogo entre Chapecoense e Atlético Paranaense. Chamou atenção na escalação do Furacão o Robson Bambu, que até se destacou ano passado jogando pelo Santos como zagueiro, atuando como lateral direito. Também o Romero lá na frente, depois no segundo tempo o Cirino passou a jogar mais avançado no ataque do Atlético. E a Chapecoense apostando muito na dobradinha pelo lado direito com o Eduardo e o Renato. Renato, aquele mesmo do Avaí, que se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, que era lateral, de repente virou meia, e até em alguns momentos atacante, começou a fazer muitos gols. Na Chapecoense tem ganhado cada vez mais espaço ali pelo lado direito, nessa dobradinha junto do Eduardo. E o Everaldo, né, sendo mais uma vez um destaque, sendo o jogador mais perigoso do ataque da Chapecoense. Também, até pelo horário, né, chamou atenção a Chapecoense perdendo dois jogadores, um por lesão, o Campanharo, mas o Regis por uma indisposição. Um jogo das 11 da manhã é sempre até mais delicado de se tratar desse assunto, né? Porque realmente muda a rotina dos jogadores. E aí a Chapecoense já teve que fazer duas trocas ainda no primeiro tempo. Depois, na segunda etapa, o Furacão conseguiu sair na frente, depois que alguns titulares também entraram, né? Caso do Rony, que começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo pelo lado direito e fez a jogada do gol. De novo, um chute desviado, né, que acaba enganando o Tiepo. Contra o Corinthians também, né, um chute que pegou na zaga, o Tiepo até conseguiu salvar e o Carlos Augusto fez o gol no rebote. Dessa vez o Tiepo nem conseguiu chegar. Bola é desviada, o Douglas tenta colocar o pé e aí engana o goleiro da Chapecoense. Mas na reta final a Chape conseguiu o seu gol de empate, para mim até numa falha do Santos, porque a finalização do Diego Torres é forte da entrada da área, mas o Santos espalma para o meio da área, não consegue direcionar essa defesa para o lado. E aí no que joga para o meio da área, tá lá o centroavante, tá lá o Everaldo para conferir e empatar o jogo. Mas vale esse destaque, né? O Everaldo num bom começo de campeonato brasileiro e o Atlético Paranaense, que dessa vez até poupou a maior parte dos seus titulares, de novo não consegue o resultado fora de casa. Tem tido muitas dificuldades, seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro. O Furacão não consegue engrenar quando se trata de jogos como visitante.
Às 4 horas do domingo, outros 4 jogos na rodada, e a gente começa com um clássico também do futebol nacional, São Paulo e Flamengo se enfrentando no estádio Morumbi. São Paulo, que até então vinha invicto 100% na competição, apenas empatou com o time alternativo do Flamengo pelo placar de 1-1. Berril abriu o placar para o rubro-negro e Tietê empatou o jogo para o tricolor paulista. O São Paulo, do técnico Cuca, com Thiago Volpi, Valsi improvisado na direita, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Hudson, Tietê e Lisiero, Anthony, Alexandre Pato e Toró. Ainda participaram da partida o meio-campista Everton na vaga do lesionado Alexandre Pato, Elinho e também o experiente Hernanes. Já o Flamengo, do técnico Abel Braga, em campo com César, Rodinei, Matheus Tuller, Matheus Dantas e Trauco, Hugo Moura, Pires da Mota e Ronaldo, Diego, Berril e o atacante Lincoln. Ainda participaram do jogo o jovem Lucas Silva, o zagueiro Rafael e também o atacante Bruno Henrique. São Paulo 1, Flamengo também 1, Calvin, e o tricolor paulista perdendo o 100% de aproveitamento.
E um jogo bem interessante de se acompanhar, não só pelo ambiente, né, Morumbi, duas camisas pesadas como São Paulo e Flamengo, mas também pelas estratégias dos dois treinadores, tanto do Cuca quanto do Abel Braga. São Paulo surpreendeu na sua escalação inicial, né, com o Valsi começando um jogo pela primeira vez no time principal e até alternou bastante o posicionamento. Começou como lateral direito, depois passou a jogar como um terceiro zagueiro, um zagueiro pelo lado direito, e aí o Antony fazendo a ala, com o Reinaldo do outro lado, do lado esquerdo, com o Hudson, Tietchan e Lisiero compondo a trinca no meio, e aí Pato e o Toró mais avançados, se invertendo bastante ali entre segundo atacante e o centroavante. Então o São Paulo alternou momentos de 4-2-3-1 para 3-5-2 na primeira etapa, de acordo com esse posicionamento do Valsi e também com o recuo do Antony para buscar jogo um pouco mais atrás pelo lado direito. E o Flamengo, até por ter vários jogadores reservas, num 4-1-4-1, uma marcação mais forte, muitas vezes até recuada, e buscando os contra-ataques. São Paulo criou chances logo no início da partida, já poderia ter aberto o placar com 3 minutos de jogo, em finalização do Tietê, que o Trauco salvou, e depois o Flamengo consegue, numa escapada, encontrar o seu gol. Um bom passe do Diego, o Berril até fazendo o pivô, e o Hugo Moura se projetando para receber essa bola justamente nesse lado de indefinição da marcação do São Paulo. Ali não sabia quem voltava, se era o Antony, se era o Tietê que fazia a cobertura como ala. O Valsi também ficou mais afundado entre os zagueiros, deu espaço para o Hugo Moura se projetar e fazer o cruzamento que o Berril completou para abrir o placar do Flamengo. Na primeira finalização da equipe carioca no jogo. E depois o São Paulo, com o Cuca, desfez esse esquema com 3 zagueiros e aí passou o Valsi a jogar como um volante. Então o Hudson, que estava de volante, passou para a lateral direita, o Valsi, que já estava como um zagueiro da direita, passou a jogar como volante, deu mais liberdade para o Antony, e o Toró passou a jogar um pouco mais aberto do lado esquerdo, com o Pato sendo o centroavante. Pato que acabou se lesionando também, né, numa dividida mais forte, e aí entrou o Everton. E aí o Toró passou a jogar centralizado novamente, com o Everton caindo mais pelo lado esquerdo. Então foram várias as mudanças, tanto táticas em relação a esquema, a desenho, a posicionamento dos jogadores também, fazendo mais de uma função. Então foi muito interessante de se analisar como o Cuca foi mexendo no time. Ainda no primeiro tempo, depois sacou o Anderson Martins e colocou o Hernanes para jogar, e aí o Valsi já saiu de volante para jogar como zagueiro da esquerda, com o Bruno Alves na direita. Então o Valsi jogou em praticamente todas as posições de defesa: lateral direito, zagueiro da direita, zagueiro da esquerda e volante. 4 posições para um garoto que fez a primeira partida como profissional. Chamou atenção a personalidade que teve o Valsi para encarar esses vários momentos do jogo. No segundo tempo, São Paulo dominou completamente as ações. O Flamengo chegou a ter 9 jogadores dentro da própria área de defesa para tentar evitar os cruzamentos. Faltou, é bem verdade, um centroavante de mais importância para disputar essa bola pelo alto, mas mesmo assim o São Paulo conseguiu chegar com finalizações de fora da área. O Tietchan muito perigoso, jogador que tem facilidade tanto com a direita quanto com a esquerda para arriscar de longe e acertar o alvo. E depois, no cruzamento do Everton, o Hernanes ganhando de cabeça, a boa defesa do César, e o Tietchan no rebote empatando o jogo para o São Paulo. E o São Paulo poderia até ter buscado a virada também. mas foi um jogo muito interessante desse aspecto tático e aí talvez o grande personagem da partida, o Valls, estreando pela primeira vez, um zagueiro de seleção brasileira sub-20 e que fez 4 funções ao longo da partida no Morumbi, e um jogo bem agradável de se assistir, o empate entre os times do Cuca e do Abel.
Também no domingo à tarde, a equipe do Cruzeiro recebeu o Goiás no estádio Mineirão e venceu pelo placar de 2-1. Os gols marcados por Rodriguinho e o zagueiro Dedé para o Cruzeiro e o Michael descontando para a equipe do Goiás. O time da Raposa, comandado por Mano Menezes, em campo com Fábio, Orejuela, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva, Rodriguinho e Robinho, Pedro Rocha e o centroavante Fred. Ainda participaram do jogo o atacante David, o meio-campista Thiago Neves e também o volante Jadson. Já o Goiás, do técnico Claudinei Oliveira, em campo com Tadeu, Daniel Guedes, David Duarte, Iago e Jefferson, Giovani, Léo Senna e Giovani Augusto, que acabou sendo expulso depois, Kaique e também Michael e Leandro Bárcia. Ainda participaram da partida Marlone, Júnior Brandão e o meio-campista Renatinho. Cruzeiro 2, Calvin, Goiás 1, o Cruzeiro vencendo a segunda consecutiva no estádio Mineirão.
E mais uma vitória do Cruzeiro no Mineirão com a diferença mínima, né? Já tinha sofrido para derrotar o Ceará pelo placar de 1-0 e de novo teve dificuldades, mas conseguiu bater o Goiás, dessa vez por 2-1. Mano Menezes segue rodando o time, né? Fazendo um time mesclado para não tentar transformar em uma equipe completamente reserva, então poupa alguns jogadores, outros titulares vão a campo. Dessa vez teve Robinho, Rodriguinho e Pedro Rocha na linha de três no meio de campo com o Fred na frente, mas foi interessante ver como o Robinho teve total liberdade de movimentação por dentro. E aí quem fazia a cobertura do lado direito era o Henrique. Então em vários momentos, quando o Cruzeiro atacava, o Robinho aparecia por dentro, o Rodriguinho muito próximo do Fred, com o Pedro Rocha do lado esquerdo. E sem alguém assim, um meia propriamente, para dar amplitude pelo lado direito. Quem fazia essa função era o lateral, era o Orejuela, que abriu o campo por aquele lado. Cruzeiro perdia a bola, o Robinho muitas vezes voltava por dentro, como o segundo volante, próximo do Lucas Silva, e aí o Henrique é quem fazia a cobertura do lado direito para ter um meio-campista atrapalhando a ultrapassagem, fazendo ali a parceria com o Orejuela na marcação daquele lado. Então foi uma compensação interessante de se observar no Cruzeiro com o Robinho, não precisando ficar obrigatoriamente o tempo todo aberto do lado direito, tendo a tranquilidade para se movimentar por dentro e o Henrique fazendo essa compensação. Um primeiro tempo até mais truncado do Goiás, bastante fechado, marcando no próprio campo de defesa e tentando sair nos contra-ataques com o Michael. Depois, na segunda etapa, o Cruzeiro rapidamente conseguiu abrir o placar numa jogada bem trabalhada, né? Uma falta curta com o cruzamento na área e aí o Dedé conseguindo de cabeça ali ganhar da marcação do Goiás e abrir o placar. Mas, pouco tempo depois, o Goiás chegou ao seu gol de empate, né? Numa jogada de destaque do Giovani Augusto, carregando pelo meio, trazendo até a direita, fazendo o cruzamento, e aí o Leandro Bárcia cabeceando para a grande defesa do Fábio e o Michael empatando no rebote. E aí o Cruzeiro teve que mexer, né? E foi interessante ver o Mano Menezes pela primeira vez colocando Thiago Neves e Rodriguinho para jogarem juntos, saindo o Robinho e o Thiago Neves ocupando essa mesma posição e função do Robinho, como um meia pelo lado direito, mas com total liberdade de cair por dentro. E foi importante ver esses dois jogadores que são destaques do Cruzeiro, né? O Rodriguinho desse ano, o Thiago Neves de anos anteriores, jogando juntos. E também com o David pelo lado esquerdo na vaga do Pedro Rocha, já desgastado. E o Cruzeiro na reta final conseguindo seu gol, com o Egídio fazendo a jogada ali do lado esquerdo, ganhando até na primeira dividida com o Michael e aí fazendo um ótimo cruzamento para o Rodriguinho, sempre aparecendo dentro da área e de cabeça, deixando o Cruzeiro novamente na frente. E aí a reta final foi de novamente um Goiás pressionando, algo que já tinha acontecido na partida passada do Cruzeiro. A reta final o Ceará pressionou, botou bola na trave, o Fábio fez grande defesa. Dessa vez o Goiás também pressionou, com o Júnior Brandão perdendo uma chance clara na reta final. Então o Cruzeiro novamente jogou pro gasto, conseguiu o resultado, a vantagem mínima, os 3 pontos em casa, mas está bem longe das atuações do time na Libertadores da América, em que vencia com folga. Dessa vez, os adversários, pelo menos no Brasileirão, têm dado mais trabalho para o Cruzeiro jogando no Mineirão.
Ainda no domingo à tarde, a equipe do CSA recebeu o Santos no estádio Rei Pelé, em Maceió, no estado de Alagoas, mas não saiu do zero. As duas equipes não marcaram na partida realizada no Nordeste brasileiro, o CSA empatando mais uma em casa, né? O time é comandado pelo técnico Marcelo Cabo, em campo com Jordi, Apodi, Gerson, Luciano Castan e Carlinhos, depois o colombiano Pablo Armiro, Bruno Ramírez e depois o Dauan, Naldo e depois Vitor Paraíba, Didira, Madison, Matheus Sávio e também o atacante Cassiano. Já o Santos, do técnico Jorge Sampaoli, em campo com Vanderlei, Aguilar, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, Vitor Ferraz, Diego Pituca e Geo Lucas, Cueva, Jorge e Rodrigo, e no ataque Eduardo Sacha. Ainda participaram do jogo o paraguaio Derlis Gonzalez, o venezuelano Soteldo e também o meio-campista brasileiro Gian Mota. CSA 0, Calvin Santos também 0. A equipe do Nordeste ainda não sabe o que é vencer na primeira divisão e o Santos perdendo os seus 100% de aproveitamento.
Pois é, Arruda, e o CSA aos poucos vai conseguindo pelo menos somar pontos jogando em casa contra os grandes do futebol brasileiro. Dessa vez, um 0-0 contra o Santos e uma estratégia parecida também do que foi contra o Palmeiras. Uma marcação muito forte no segundo tempo, até com praticamente ali os 10 jogadores de linha, mais o goleiro, num espaço de 30 metros, nos últimos 30 metros de campo de ataque da equipe santista. Santos novamente com as suas variações, né? O Sampaoli é um cara que varia muito o esquema tático, com e sem a bola, durante as partidas. Novamente começou com 3 zagueiros, 3-5-2, com o Cueva sendo meia atrás do Sacha e do Rodrigo. O Rodrigo caindo um pouco mais pelos lados e o Sacha centralizado. E aí com a bola, era interessante também ver como o Santos se colocava à disposição no campo de ataque, né? Tinha o Vitor Ferraz e o Jorge, os laterais, jogando mais por dentro, às vezes até trocando passes entre eles no centro do campo, com a proteção do Diego Pituca. E aí do lado direito quem abria campo era o Jean Lucas, do lado esquerdo o Rodrigo, com o Cueva flutuando por dentro e o Sacha mais à frente ali no comando de ataque. Então esse foi o posicionamento do Santos no ataque durante bons períodos de posse de bola, enquanto o CSA marcava com suas linhas bem baixas, o Didira fechando o lado direito, Matheus Sávio do lado esquerdo e aí o Madison compondo ali com o Cassiano o centro do ataque, o Madison meia, o Cassiano o cara do escape, da velocidade nos contra-ataques do CSA. Primeiro tempo o CSA bloqueou muito bem o Santos, criou poucas chances e o CSA ainda teve algumas jogadas mais perigosas, teve uma escapada em velocidade do Apodi, o lançamento do Didira depois de um escanteio do Santos que deu o contra-ataque para o CSA e aí o Apodi finalizou para a defesa do Vanderlei e o Santos chegou bem, uma jogada do Rodrigo pelo lado esquerdo com a finalização de canhota mesmo, o Jordi espalmando e o Jorge no rebote acertando a trave. Mas um bom jogo defensivo do CSA no primeiro tempo e também na segunda etapa, bloqueando bastante a própria área, com o Jordi até fazendo algumas defesas. Sampaoli fez suas modificações, colocou o Soteldo na vaga do Cueva para abrir o campo, mas também pelo lado esquerdo. O Santos conseguiu infiltrar mais a partir disso, porque tinha Rodrigo e Soteldo abertos. Então, obrigatoriamente, fazia com que o CSA também abrisse um pouco mais a sua marcação e começasse a encontrar espaço pelo meio. E aí o Jean Mota teve finalização de entrada da área também para a defesa do Jordi, mas foi um CSA resistente, valente na sua estratégia de jogo de anular o Santos, uma marcação baixa e ainda saindo para os contra-ataques, e teve duas boas chances no segundo tempo, depois da entrada do Vitor Paraíba. Uma com um grande passe do Didira, roubando a bola no meio de campo, num passe errado do Soteldo e colocando ela entre os zagueiros, e aí o Vitor Paraíba driblou o Vanderlei e acabou chutando na rede pelo lado de fora. E depois, uma segunda chance com o Vitor Paraíba, num passe em profundidade do Dauan. Os dois volantes do CSA, embora o Didira até tenha jogado mais aberto pelo lado direito, mas no segundo tempo, com a entrada do Vitor Paraíba, compôs esse centro do campo junto do Dauan. Então, dois jogadores que deram passes em profundidade, o Vitor Paraíba perdeu duas boas chances. Mas foi um jogo bem interessante pelas estratégias completamente definidas e opostas. De um Santos valorizando a posse de bola e tentando ela rodar essa bola o mais próximo possível do ataque para finalizar. E do CSA com a sua marcação muito baixa, mas ainda assim conseguindo engatar contra-golpes com o Cassiano, depois com a entrada do Vitor Paraíba. Então um jogo de 0-0, mas um jogo bem legal de se assistir lá no Estádio Rei Pelé.
Fechando a tarde do domingo, a equipe do Botafogo recebendo Fortaleza no Rio de Janeiro no estádio Nilton Santos, o famoso Engenhão, e o Botafogo vencendo pelo placar mínimo 1-0, gol marcado pelo meio-campista Alex Santana, ex-internacional. A equipe carioca do técnico Eduardo Barroca, em campo com Gatito Fernandes, Fernando, Joel Carli, Gabriel e Gilson, Gustavo Buchecha, João Paulo e Cícero, Eric, Diego Souza e Rodrigo Pimpão, o time do técnico Eduardo Barroca. E ainda participaram do jogo Yuri, Alex Santana e o lateral direito Marcinho. Já o Fortaleza do visitante e técnico Rogério Ceni com Felipe Alves, Tinga, Natan, Quinteiro e Carlinhos, Araruna, Juninho e Romarinho, Júnior Santos e Wellington Paulista, e ainda o atacante Osvaldo. Participaram do jogo também Marcinho, Edinho e o camisa 10, Dodô. Botafogo 1, Calvin, gol marcado por Alex Santana, Fortaleza 0, e a equipe carioca vencendo a segunda consecutiva na sua casa.
Esse foi um jogo que talvez não tenha tido tantos holofotes, até por ser de duas equipes que não devem disputar título, nem talvez vaga na Libertadores, nesse campeonato brasileiro, mas foi um dos melhores jogos da rodada, esse Botafogo 1, Fortaleza 0. Também pelas duas estratégias dos times de valorização da bola. Botafogo com o Eduardo Barroca já é claro, né, a ideia desde o primeiro jogo, e ela vem cada vez mais se aprimorando, esse 4-1-4-1, com muita posse, com calma para trabalhar as jogadas. Dessa vez até teve o Cícero mais participativo na saída de bola, roubando um pouco até do protagonismo, entre aspas, do Gustavo. Gustavo, em alguns momentos, avançava para o Cícero se adonar daquela primeira faixa de campo, pegar a bola dos zagueiros e começar a distribuição do time. E o Fortaleza, de novo, nesse 4-4-2, do Rogério Ceni, com muita velocidade pelos lados, mas atraindo o Botafogo em alguns momentos, pedindo que o Botafogo subisse essa marcação para que o Felipe Alves pudesse fazer esse lançamento longo. Tem muita qualidade o goleiro ex-Audax, né, e até por isso sabe jogar bem com os pés, para fazer esse lançamento longo, encontrar alguém aberto na direita ou na esquerda e consiga ganhar essa primeira bola, e a partir disso o Fortaleza ter mais campo para avançar em velocidade, que é como a equipe do Rogério Ceni gosta de atacar. Então foi um jogo de uma estratégia de raciocínio interessante, porque se o Botafogo subia a marcação, podia causar erros na saída de bola do Fortaleza, mas ao mesmo tempo que um passe do Felipe Alves bem encaixado deixaria a defesa do Botafogo completamente aberta. Então subia com alguns atacantes, mas mantinha um espaço ali no meio de campo para pelo menos se proteger com os defensores. E o Botafogo aos poucos foi dominando a partida, com mais posse de bola como gosta o Eduardo Barroca, e de novo com o Diego Souza dando essa profundidade, aquilo que faltou no primeiro jogo. Diego Souza é um centroavante que arrasta a defesa adversária para trás, consegue ganhar muitas vezes na força física e levando a bola, e a partir disso dá profundidade para os jogadores que vêm de trás chegarem em zonas de finalização. Então, Diego Souza, por exemplo, criou jogada para o Eric no primeiro tempo, recebendo na direita, avançando até o fundo e fazendo cruzamento para o Eric cabecear e o Felipe Alves fazer uma grande defesa. Depois, no segundo tempo, também o Diego Souza participa do lance do gol do Botafogo. É ele quem recebe na direita, faz o cruzamento novamente para o Eric, e aí o Felipe Alves espalma dessa vez para o meio da área e o Alex Santana consegue fazer o gol. Naquele momento o Gustavo já tinha saído para a entrada do Alex, justamente para que o Cícero pudesse se afirmar de vez como esse primeiro volante. É algo interessante para ver nos próximos jogos, como é que vai funcionar, se o Buchecha, Gustavo, né, vai ser ainda o primeiro volante, se o Cícero vai assumir essa posição e aí de repente ter o Alex Santana, que é um cara que chuta de fora da área, né, para buscar mais um jogo ofensivo. Mas uma boa vitória do Botafogo, num bom jogo contra o Fortaleza que deu trabalho e que vai ter razão na reclamação com a arbitragem, porque dessa vez teve um pênalti no primeiro tempo do Gilson em cima do Wellington Paulista, um lance até bem claro. O Wagner Huey foi chamado pelo Leandro Voaden, observou o lance depois no monitor do árbitro de vídeo e mesmo assim preferiu pela não marcação da penalidade. Mas acho que esse foi um lance claro que o Fortaleza vai ter razão de reclamar, mas numa boa partida contra o Botafogo.
Fechando a rodada, no domingo às 7 horas da noite, a equipe do Bahia recebendo o Avaí na Fonte Nova, em Salvador, e vencendo pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo meia atacante Arthur. O Bahia do técnico Roger Machado em campo com Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Hernando, Lucas Fonseca e Paulinho, Gregory, Douglas e Ramires, Arthur Kaique e também o centroavante Gilberto. Participaram da partida também o meio-campista Shailon, o volante Elton e o atacante Rogério. Já o Avaí do técnico Geninho, visitante da partida em campo com Vladimir, Eduardo Cundi, Marquinhos Silva e Betão, Yuri, Luanderson e Pedro Castro, João Paulo, Paulinho e no ataque Getúlio e Daniel Amorim. Ainda participaram do jogo o meio-campista Luan Pereira, Brizuelo e também o atacante Matheus Matias. Bahia 1, Calvin, gol marcado pelo Arthur, Avaí 0, o Avaí segue sem vitórias na primeira divisão.
Olha, Ruda, um jogo de domínio ofensivo do Bahia e de uma preocupação ofensiva do Avaí. O Avaí tem criado muito pouco nos seus jogos. Dessa vez até teve a volta do Daniel Amorim, que foi o seu artilheiro no Campeonato Catarinense, mas mesmo assim a bola pouco chegou nele. E o Avaí, que no primeiro jogo conseguiu contra o Atlético Mineiro o gol do Brizuela ali numa dividida com o Vitor, no segundo jogo contra o Grêmio o gol foi através de um cruzamento na área com o Michel desviando contra, e dessa vez contra o Bahia só conseguiu criar uma chance na reta final já da partida, um cruzamento do Paulinho levantando a bola na área e o Daniel Amorim conseguindo até o desvio e o Douglas fazendo a defesa. Mas o Avaí foi praticamente inofensivo contra o Bahia, que dominou o jogo do início ao fim. Novamente, o Geninho optou por três zagueiros, com o Eduardo Cundi fazendo essa linha de três com o Betão e também o Marquinhos, tendo o Luanderson dessa vez como volante ao lado do Pedro Castro, João Paulo armando o time, Daniel Amorim e Getúlio, os dois atacantes. E o Bahia mantendo a sua ideia com Roger Ramires de um lado, Arthur do outro, Arthur Kaique e Gilberto mais à frente. Depois o Bahia até perde o Arthur Kaique na primeira etapa ainda, entra o Rogério, mas a ideia se mantém. E o Bahia pressionou até buscar o primeiro gol, chegando com o Arthur logo no início da partida, depois o Nino Paraíba também arriscando de fora da área. E aí o primeiro gol do Bahia até surge de um chutão do Paulinho. O Luanderson acaba vacilando, desvia para trás e deixa o Arthur em condições de sair na cara do gol. Tem duas oportunidades para fazer o 1-0. Não foi até uma jogada muito bem construída. O Bahia poderia ter aberto o placar com outros lances mais interessantes, mas conseguiu nessa falha do Luanderson, volante do Avaí, que acabou desviando para trás e habilitando o Arthur para sair frente a frente com o Vladimir. Aliás, goleiro do Avaí que teve grande destaque. Foi o principal jogador do time catarinense, fez várias defesas. No segundo tempo até o Geninho mudou a formação, sacou o Eduardo Cundi, colocou o Luan Pereira, também botou o Brizuela na vaga do Luanderson, passou a jogar o Avaí no 4-2-3-1, mas mesmo assim foi muito pouco perigoso ofensivamente. Depois teve até a entrada do Matheus Matias na vaga do Brizuela machucado, passou a ter dois centroavantes, mas ficou se limitando a jogar a bola na área. Defesa do Bahia estava bem sólida lá atrás, e ainda o Bahia conseguindo escapar com alguns contra-ataques. No segundo tempo tem chamado a atenção essa inversão do Arthur com o Ramires, né? No primeiro tempo o Arthur joga pelo lado esquerdo, o Ramires do lado direito. No segundo tempo eles invertem, e acho até que o Arthur rende mais quando joga do lado direito. Tem mais facilidade para fazer as suas jogadas. Mas foi um jogo em que o Bahia dominou. Como não matou o jogo, teve várias chances para fazer o segundo gol. O Gilberto também perdendo chance dentro da área com defesa do Vladimir. O jogo acabou ficando vivo até o Avaí, na sua única chance, quase empatar já no último lance da partida. Mas foi um bom jogo do Bahia, faltou mais contundência para deixar a partida mais tranquila. Mas o que mais me preocupa e chama atenção é a falta de eficiência ofensiva do Avaí, até mesmo em criação de jogadas. Cria pouco, tem muitas dificuldades para atacar, conseguiu os seus gols nas primeiras rodadas em jogadas mais isoladas, e se continuar assim, vai ser difícil ter esperança que o Avaí permaneça na primeira divisão.
Fim de papo no nosso Jogo Tático, terceira edição de 2019. O Campeonato Brasileiro ainda nas suas rodadas iniciais, mas algumas equipes já se desgarrando nesse começo de competição. O Atlético Mineiro líder com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Na segunda posição, o Palmeiras com 7 pontos, saldo 5. São Paulo também 7 pontos. Na terceira posição, o saldo 3. E fechando o G4 com o Santos, também 7 pontos, o saldo 2. Já no Z4, na zona de rebaixamento, neste momento, com o CSA, 17º colocado com 2 pontos, Grêmio, 18º com 1 ponto, saldo menos 2, o Avaí também com 1 ponto, saldo menos 2, e Gols Pro inferior ao Grêmio, e fechando a tabela, 20º colocado e lanterna, o Vasco da Gama com apenas 1 ponto e o saldo 4 negativo. É isso, Calvin. Grande abraço, valeu pela participação, pelos comentários no nosso Jogo Tático, terceira edição.
Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui na Rádio Grenal. Finalmente, uma semaninha de folga agora também, né, com as partidas aí das Copas. Campeonato Brasileiro só no outro final de semana, então vai dar tempo para descansar um pouco dessa maratona de jogos, mas logo logo a gente tá aí para analisar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, Arruda.
É isso aí, Calvin, exatamente. Forte abraço ao amigo e a você que esteve acompanhando o Jogo Tático até o final, que esteve na nossa companhia através do site da Rádio Grenal ou através do Spotify. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo Jogo Tático, a edição número 4, aqui na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.